Em discurso para militares, o presidente Bolsonaro afirmou que vai governar ao lado daqueles que respeitam a família e afirmou que democracia só existe se as Forças Armadas assim o quiserem. O presidente fez um discurso na cerimônia dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro. Ele descreveu sua vitória nas eleições como uma missão e tratou destas duas questões. A missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia. E isso, democracia e liberdade, só existem quando sua respectiva Força Armada assim o quer, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Eu converso sobre esse assunto com o professor José Álvaro Moisés, mestre em ciência política, nosso colunista aqui na rádio. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia a você e a todos que nos ouvem.
Professor, em mais de uma oportunidade, o presidente faz declarações e aí ou volta para se explicar ou membros do governo explicam exatamente o que ele quis dizer com a afirmação feita, e foi o caso agora a respeito da democracia e forças armadas, democracia e liberdade e forças armadas, não é? Por si só, ele disse que foi exatamente o inverso do que pareceu ser a ideia, que o caso da Venezuela está aí, quando os militares não estão do lado da democracia, acontece o que aconteceu com a Venezuela, disse o vice-presidente Mourão, por exemplo, tentando explicar o que o presidente Jair Bolsonaro havia dito. É uma situação que vem se repetindo.
Pois é. O presidente tem se caracterizado, no período mais recente, em frases que, na verdade, depois assessores têm que ficar o tempo todo explicando. O fato de que as frases ou que as declarações têm que ser explicadas por si só indica uma enorme dificuldade do presidente em ser claro em relação a questões muito importantes para a sociedade brasileira e para o país. Esta frase sobre a democracia e a liberdade dependerem do querer, da disposição e da vontade das Forças Armadas, evidentemente envolve uma concepção de uma democracia tutelada, de uma concepção autoritária sobre a democracia. Num certo sentido, Roxane, é uma coisa meio paradoxal, porque o presidente tem demonstrado uma visão muito favorável, não é, à experiência norte-americana e o governo Trump e assim por diante, né? É como se ele ignorasse que em democracias como a brasileira, mas também como a norte-americana, a inglesa, a francesa, foi um longo processo pelo qual a sociedade conquistou a democracia, pelo qual a soberania dos eleitores não é uma dádiva dos militares, é uma conquista que em muitos casos representou lutas, em alguns casos até revoluções, representou, como no caso do nascimento da democracia norte-americana, num levante contra o poder da Inglaterra, que era o país que predominava. Né? Ou seja, essa noção da democracia processual, pelo qual a sociedade vai conquistando, vai ampliando direitos e vai assegurando, não tem nada que ver com a ideia de um segmento da sociedade que tem tutela e que concede a democracia. Isso não é assim. O presidente Jair Bolsonaro, de alguma maneira, está muito impressionado pela sua própria experiência nas Forças Armadas. E essa experiência, ela é evidentemente limitada. Mesmo os chefes militares, se nós voltarmos a olhar o que eles disseram recentemente sobre o compromisso com a democracia, eles são sistematicamente insistentes e claros em dizer: nós queremos respeitar a Constituição e o poder que é dado às Forças Armadas, por exemplo, para fazer a defesa externa do país, em alguns casos, segurança interna, é dado pela Constituição, que é uma herança da luta democrática no Brasil.
Justamente era essa a questão que eu ia colocar. Quer dizer, qual o papel que cabe às Forças Armadas numa democracia, né? Como o Brasil. Essa que é a questão então, central, né, professor?
Essa é uma questão importante, Roxane. Veja bem, se nós olharmos as experiências em que as democracias estão consolidadas e deram certo, as Forças Armadas estão subordinadas às autoridades que são eleitas, autoridades civis que são eleitas. Pode até acontecer que um militar que tenha, esteja não mais na ativa, mas na reserva, e tenha, portanto, recuperado a sua dimensão civil, que ele seja eleito. Mas depende da eleição. E eleições são processos pelos quais, se não houver clareza, equanimidade do ponto de vista de recursos, não só recursos econômicos, mas recursos de poder, para que a disputa seja legítima, não é? Eleições não valem. Então, como no nosso caso as eleições têm sido cuidadosamente coordenadas pela justiça eleitoral, para que não haja fraude, para que não haja avanço do poder econômico, como vimos na decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de impedir que empresas participem do financiamento de campanhas, como nas nossas eleições tem sido assim, elas é que são a fonte da continuidade da democracia. Agora, o que me impressiona, Roxane, é que o presidente da República, sendo o primeiro mandatário, a autoridade mais importante, eleita e que recebeu um mandato, não tem um conhecimento conceitual, histórico, não é? Não tem uma perspectiva clara. É como se ele não conhecesse os processos que no mundo inteiro levaram à democracia. É curioso. Dizem que o presidente é muito influenciado por pessoas como o filósofo Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho, se é um filósofo, ele deve conhecer muito bem o modo como a democracia no mundo, o pensamento democrático evoluiu e foi se estabelecendo e alcançando um papel muito importante para dar solidez para o regime democrático. Seria interessante que assessores ou pessoas próximas ou o filósofo Olavo de Carvalho advertisse o presidente sobre a necessidade dele se ater um pouco mais à história. Se ele não conhece, ele tem que ler a história. Porque essas afirmações de tutela de um segmento sobre a democracia mostram uma profunda incompreensão. Alguém sempre vai poder dizer, bom, mas o presidente está dizendo isso para ampliar a sua popularidade com segmentos que pensam assim. Não é esse o papel de uma autoridade que recebeu um mandato para governar para todos, para o país como um todo, e não apenas para aqueles que ele identifica como sendo as pessoas do bem. As pessoas do bem, as pessoas que ideologicamente estão próximas, não pode ser interpretado só por pelo presidente. Tem que levar em conta que o país tem uma enorme diversidade cultural, de perspectivas, e é esse conjunto que forma a riqueza da nação brasileira em relação ao qual ele tem que governar.
Muito bem. Quer dizer, uma coisa é o candidato e seus apoiadores no momento de disputa eleitoral, outro é a presidência da República, né? Que se destina a governar a todos, a governar o país, a todos. Professor José Álvaro Moisés, muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui no Jornal da USP no Ar.
Muito obrigado, professor. Bom dia a você e a todos.
Bom dia.